Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
E hoje a gente vai estudar um assunto que é um desafio na vida de todo cristão. Não importa se ele é um novo na fé, um recém-convertido, ou se ele tem muitos anos de caminhada ao lado de Deus, mas todos nós a gente pode correr um risco de cair numa grande armadilha, que é de pregar uma verdade que talvez nós mesmos deixamos de viver, né? Que é o amar ao próximo de forma incondicional. Mas para isso a gente depende, para a gente poder fazer esse estudo, a gente vai depender muito da ajuda de Deus, porque é um assunto delicado e é um assunto que a gente tem que estar realmente com nossa mente, nosso coração dispostos a ouvir a palavra de Deus. Então eu vou iniciar esse estudo primeiro fazendo uma oração. Eu vou pedir para que vocês abaixem a cabeça, para que a gente possa realmente entregar esse momento diante de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Estamos reunidos aqui de forma presencial, também tendo pessoas participando de forma remota, Senhor, no estudo, na adoração da Tua Palavra. Que o Senhor realmente possa nos ajudar, Senhor, a aprender através da Tua Palavra, o que o Senhor tem a nos ensinar a respeito de amar o próximo. Também que o Teu Espírito Santo possa nos sensibilizar, Senhor, a identificar as nossas vidas, áreas onde nós precisamos melhorar. E que dessa forma, Senhor, a Tua igreja possa crescer na fé, Senhor, na prática da Tua palavra, em santificação, e que nós possamos ser um vaso de bênção, Senhor, na vida dos nossos irmãos, na vida de pessoas que orbitam ao nosso redor, Senhor, que realmente que a Sua palavra seja conhecida através das nossas vidas, Senhor. Mas para isso nós precisamos realmente da Tua ajuda, Senhor, para melhorarmos aquilo que talvez estejamos falhando, Senhor. Te peço por essa noite especial. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. O nosso texto base que nós vamos ler como partida está em Mateus 22, versículos 34 a 40. Só que antes da gente partir para a leitura desse texto, eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho do contexto dessa passagem, né? Em Mateus 22, a gente vê Jesus recebendo uma saraivada de perguntas de pessoas que não estavam interessadas em aprender, mas sim estavam interessados em tentar pegar Jesus falando alguma coisa, alguma bobagem, alguma coisa torta que pudesse ser usado contra Jesus para um possível julgamento e condenação. Então, primeiro a gente vê nesse capítulo os fariseus mandando os seus discípulos, né, mandando os estagiários para perguntar para Jesus o que ele achava, se era lícito ou não pagar tributo a César. E aí Jesus se sai maravilhosamente bem nessa resposta, né? Em seguida, os saduceus são enviados. Os saduceus eram um outro grupo religioso. Eles foram enviados e fizeram uma pergunta sobre ressurreição, né? Os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. E eles foram lá como a segunda linha de tiro ali para questionar o Senhor Jesus sobre essa dúvida. E interessante é que os saduceus e os fariseus, eles não se davam bem. Eles tinham lá vários pontos de assuntos divergentes, opiniões divergentes. Então não eram dois grupos amigos uns dos outros, mas eles, para tentar pegar Jesus, eles se uniram, né? Então a gente vê inimigos se juntando para tentar derrubar Jesus. Mas Jesus, novamente, ele se sai muito bem na resposta e dá um baile ali nos saduceus também. E aí a gente vai então ler o que acontece depois que os saduceus têm esse momento aí de questionar, o que acontece na sequência. Então, não sei se vai ser projetado aí na tela, Mateus 22, 34 a 40. Então diz assim a palavra de Deus: entretanto, os fariseus, sabendo que lhe fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, esse é o texto onde a gente vê que os fariseus finalmente tomaram coragem e eles mesmos vieram falar com Jesus. E aí eles mandaram ali um representante de classe, né, para testar Jesus. Ele era um colega ali especializado na Torá, né, e em todos os seus 613 mandamentos que nós temos ali nos cinco primeiros livros da Bíblia. Né? Então, era um cara que sabia de cor e salteado todos os detalhes das leis, dos mandamentos. E aí eles fizeram, perguntaram para Jesus, né, qual é o maior mandamento? Não dá para saber exatamente qual era a resposta que eles estavam esperando. Talvez eles estivessem esperando Jesus falar alguma coisa que não estivesse nesse grupo de 613 mandamentos, ou que de repente Jesus fosse citar algum mandamento que não fosse tão importante. Não dá para saber exatamente como eles pretendiam pegar. Mas o fato é que Jesus responde com grande sabedoria e ele cita esses dois mandamentos, né? O amar a Deus, que está em Deuteronômio 6,5, e amar ao próximo, que está em Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Né? Não só fala quem deve amar a Deus e ao próximo, mas também da forma em que esse amor deve ser vivido. Né? E a ênfase é maravilhosa, é de que todas as outras leis e ensino dos profetas dependem, estão baseados nesses dois mandamentos. Então, hoje não vai dar para a gente ver os dois mandamentos, mas a gente queria estudar com vocês o segundo mandamento, que diz respeito à forma de amar ao próximo. Amar ao próximo, da forma que Jesus está falando, é uma coisa que parece simples no papel, mas que na prática tem sido um desafio para muitas pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que não entendem direito, não entendem direito de como que se faz para amar ao próximo. E tem pessoas que até têm uma ideia de que tem que fazer para amar ao próximo, mas acreditam que humanamente é impossível amar da forma como Jesus coloca, da forma como Deus coloca lá em Levítico, amar ao próximo. E nessa noite eu queria ver com vocês seis razões pelas quais que podem explicar o porquê que a gente fracassa em obedecer esses mandamentos. O primeiro motivo que eu queria enumerar para vocês é a falta de conhecimento e entendimento no amor de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os idiomas têm algum tipo de limitação de vocabulário ou gramática quando a gente compara um idioma com outro. Por exemplo, na língua portuguesa a gente tem a palavra saudade. Todo mundo aqui sabe o que é saudade, não é? Vocês sabiam que em inglês não existe uma palavra para saudade? Não existe uma palavra que representa a saudade como nós temos aqui no idioma em português. Eles têm várias palavras parecidas, mas nenhuma delas capaz de sintetizar a palavra que nós temos aqui em português, que é uma mistura de emoções. A palavra saudade, ela mistura carinho, mistura tristeza, mistura uma conexão que você tem muito forte com a memória de alguma coisa que está ausente. Então, a palavra saudade é uma palavra muito poderosa no idioma português e nós não temos isso no inglês. O que o pessoal que fala o idioma inglês faz? Eles têm que se adaptar. Eles têm várias palavrinhas ali que dão uma ideia parcial, mas quando eles querem realmente expressar a palavra saudade, eles têm que construir uma frase desse tamanho, falar uma frase enorme para dizer o que nós hoje só falamos com uma palavra saudade. Né? Então, existe essa limitação. E aí, antes que vocês comecem a ficar com o ego inflado, não, poxa, o idioma português é melhor que o inglês, aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós também temos um problema. Nós temos uma palavra chamada amor, que a gente só tem uma palavra amor, mas que no grego você tinha uma riqueza de palavras para especificar vários tipos de amor. Então, o idioma grego ele é rico nessa parte, em expressar os diversos tipos de amor, e que nós só chamamos de amor. Então, eu vou pedir para ser exibida aqui uma tabela comparativa para a gente poder dar uma olhadinha. Nós temos o amor romântico, chamado de Eros. Está ali, se vocês quiserem ver como é a grafia em grego. ela está mais relacionada ao amor romântico, apaixonado, sensual, sexual. É muito ligado à busca pela beleza e pelo prazer. Não é esse amor que é citado em Mateus 22. Nós temos o amor storge, que é o amor fraternal, que é relacionado, muito mais relacionado entre pais e filhos ou irmãos. Não necessariamente de sangue, às vezes você pode ter sido criado por pessoas que, de repente, seus pais, mães morreram, toda a família morreu, você pode ter sido criado por alguma pessoa distante ali, e de repente você cria um vínculo, uma amizade, que é esse amor fraternal chamado de storge. A gente tem uma sensação de pertencimento, né? A gente pertence a uma família. A gente tem um amor fraternal, aliás, a amizade, que é filha. Essa está mais ligado à amizade, camaradagem que a gente faz com pessoas. Pessoas que têm o mesmo assunto em comum com você, pessoas pelo qual você tem respeito. Pode ser colegas do trabalho, pode ser colegas de escola, vizinhos, pessoas que vocês brincaram desde a infância, desenvolveu alguma amizade aí que permaneceu. Essa é a amizade filha. E nós temos, finalmente, o ágape, que é o amor incondicional. Esse termo é usado para descrever um amor altruísta, incondicional e sacrificial. Né? É um amor divino ou espiritual que transcende o desejo pessoal e busca o bem-estar do próximo, independente das circunstâncias. Então é um amor assim, fora do normal. E o texto que é utilizado na... Você pode até colocar um... O texto que é utilizado no original, está aqui em grego, vocês podem ver que nos versículos 37 e 38, aliás, 37 e 39, a gente tem a palavra ágape. Ela está um pouquinho diferente ali do que está na palavra em cima, porque é uma palavra que já está conjugada no futuro, no indicativo, que diz, tu amarás. Né? Então, já está conjugado, mas vocês podem ver que o texto original usa, de fato, a palavra ágape. Então, assim, o maior exemplo que nós temos de amor ágape está em João 3,16, onde Deus entrega o seu Filho unigênito para a salvação da humanidade. Então, a maior demonstração do amor ágape está em João 3,16, em que demonstra ali o sacrifício supremo que Cristo fez ali por todos nós que ainda éramos pecadores. Tá bom? Só que ter esse conhecimento técnico sobre a palavra amor não é o suficiente. Eu só dei aqui um aspecto técnico. Mais importante do que o conhecimento técnico é realmente o conhecimento, a experiência pessoal que vocês têm com Deus. Qual que é a forma que vocês se relacionam com Deus? Paulo, em Efésios 3,17 a 19, ele ora para que os crentes compreendam a largura, o comprimento, a altura e profundidade do amor de Cristo. Né? Algo que ultrapassa o mero conhecimento. Então a gente precisa conhecer, experimentar de fato esse amor de Deus para poder amar os outros. Tá, isso está muito, muito claro em 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 8, que diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha que versículo pesado. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, para a gente começar essa discussão sobre o que nos impede de amar, a gente tem que abordar o nosso relacionamento com Deus. A gente conhece verdadeiramente Deus como um Deus de amor? A gente tem desfrutado do amor de Deus no nosso relacionamento com Ele? Como é que está o nosso relacionamento com Ele? Como é que você tem se alimentado? Com que frequência você tem se alimentado da palavra de Deus? Com que frequência você tem tido um momento de conversas com Deus através da oração? E também, você está disposto a obedecer todos os mandamentos de Deus? Se isso daqui não estiver muito bem alinhado, todos os outros 5 itens que nós vamos ver, eles a gente nem precisa ver. A gente pega, você pode sair daqui e ir embora, porque a gente até pode estudar os outros 5 itens, mas vai ser um assunto que vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Porque tudo está fundamentado em a gente realmente entender o amor de Deus para conosco, saber que Deus é amor, e isso vai nos servir de base para que a gente possa amar ao próximo. Tudo bem até aqui? Então vamos partir para o item 2. Os itens são curtos, tá? Para a gente não fazer um estudo muito extenso. Mas vamos lá, o item número 2 é o egoísmo e individualismo. Queridos, a natureza humana, ela tende a ser egoísta e focada em si mesmo. Naturalmente, nós, eu e vocês, a gente pensa em nós mesmos, né? A gente tem até algumas culturas que tentam amenizar essa índole egoísta. Então, a gente tem, por exemplo, a cultura asiática, né? Os japoneses, os chineses, os coreanos, eles têm ali uma cultura que prega ali o coletivo acima do individualismo. É uma tentativa de tentar abafar essa natureza ruim que nós temos de pensarmos apenas em nós. Não dá para dizer que toda a comunidade asiática pensa desse jeito. A cultura é essa, mas no fundo, no fundo, no fundo, o que vale é o coração do homem. E a gente sabe que o coração do homem ele é pecaminoso, ele distorce tudo. A gente também tem algumas culturas africanas, algumas culturas indígenas das Américas que tentam amenizar. Então, assim, pensando na cultura moderna ocidental, a gente vê o quanto o eu é priorizado. A gente pensa muito, muito, muito no eu e pensa muito pouco no nós. É uma cultura de consumismo e uma busca incessante pelo sucesso. Você pode ver qualquer propaganda, vai passar uma propaganda na televisão de um carro, vai mostrar que você tem que ser bem-sucedido para ter um carro daquele porte, você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem-apessoada. Você nunca vê pessoas feias fazendo propaganda, sempre são aqueles modelos bonitos, né, que fogem, pelo menos, da minha realidade, eu não estou nesse nível. Vende-se uma imagem de que você tem que ser bem-sucedido. Se você tiver aquele carro, você é bem-sucedido. E não corresponde à realidade de nós. E isso, infelizmente, é difundido de tal maneira que isso acaba sendo impregnado na mente, na nossa mente, né? Dos jovens, das crianças, de adultos que vivenciaram isso aí durante toda a vida. A gente passa a acreditar na importância do sucesso pessoal. Só que Jesus, ele nos chama a viver uma vida de serviço e de sacrifício pelo próximo. Quando a gente vê, por exemplo, Marcos capítulo 10, versículo 41, ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus aqui está indo totalmente na contramão, focando numa coisa que vai contra a nossa natureza humana, né? Servir ao próximo antes de pensar em nós mesmos. Então, esse segundo cuidado, essa parte de egoísmo e individualismo, eu diria para vocês que a gente precisa realmente estar atentos à forma como nós vivemos, né? Eu vou dar um destaque aqui na seguinte pergunta: onde tem sido o seu foco de vida? Você tem focado demais no seu bem-estar? Você tem focado demais no seu lazer? Ah, quando eu chego em casa, quero saber de nada, quero deixar todos os problemas para trás, eu só quero sentar e assistir o meu filme predileto, uma série predileta ali no Netflix, e eu não quero saber de nada. Essa tem sido a sua forma de viver? Chegar em casa, agora eu só quero saber de mim pelas próximas 2 horas, às vezes nem conversa com a esposa, nem conversa com o marido, só quer ir lá descansar. e não ter um momento de comunhão com o resto da família? Você tem dado muito foco na sua carreira profissional? É claro que a gente tem que se preparar para a carreira, tudo, mas tem pessoas que focam demais na carreira. Tem pessoas que focam demais nas posses, né? Aquela coisa de juntar, sem um propósito ali, pensando em Deus. Então, se você tem vivido o teu foco nessas coisas, você pode estar, talvez, nessa área que prejudica realmente a gente de ter o amor ao próximo da forma que Jesus nos ensina, né? Focando no egoísmo e no individualismo. O terceiro assunto que nós vamos ver são os preconceitos e julgamentos. Tá? Nisso a gente tem que pensar nas barreiras sociais, raciais, econômicas, culturais que nós temos. Então a gente vê muito difundido na mídia lá, a gente vê pobres que odeiam os ricos por causa dos bens que eles têm e que os pobres não podem ter. Então rola ali uma inveja dos bens que os ricos adquiriram. Os ricos desprezando os pobres, porque eles se acham superiores, porque eles conseguiram ali juntar muito mais bens, e às vezes não foram nem eles que juntaram, muitas vezes eles só ganharam aquilo de herança, e eles se acham os bambambãs, acham que são superiores. Infelizmente a gente vê isso na sociedade. A gente tem muito problema de racismo. Né? Racismo é uma coisa que a gente nem precisaria estar falando, de tão óbvio que é, o quão problemático é a gente ter um preconceito por causa da raça. Né? Todas as pessoas que pensam que a cor da pele faz alguma diferença, elas certamente estão esquecendo do texto que está em Gênesis 1:27, que diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, se nós temos hoje essa diferença na pigmentação da pele, diferença na textura do cabelo, na cor dos olhos, tudo, são detalhes ali que para Deus não fazem a menor diferença. Todos nós somos semelhantes a Deus. Portanto, não há como você falar que uma raça é superior à outra ou não. Mas, infelizmente, é uma coisa que está muito impregnada. E a gente, às vezes, vê certos vídeos assim, na internet, onde você pega no flagra assim, uma pessoa descontrolada falando, tentando insultar uma pessoa, e ela solta uma frase ali que você vê que está bem claro o racismo que a pessoa tem. Né? Hoje em dia está mais... Tem um policiamento maior sobre, né, sobre o que falar e o que não falar. Muita gente se segura para não expor, mas na hora que o calor esquenta ali, a pessoa vai lá e solta aquilo que está no coração da pessoa. A pessoa tem ali o racismo. A gente tem problemas de diferenças culturais. Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado as notícias de como que está na Europa com a entrada de imigrantes ali, muçulmanos dentro da Europa, o conflito cultural que isso está causando. Outro dia eu estava vendo um vídeo era um vídeo que aparentemente estava sendo filmado dentro de um ônibus ou era um metrô, não deu para saber muito bem. E ali a gente vê um muçulmano entrando e enxotando uma mulher que estava sentada num banco. Um banco de dois lugares. Tinha uma mulher sentada num do banco, tinha lugar para outra pessoa sentar, e essa pessoa chega xingando, metendo o pé, e expulsa a mulher do banco, gritando assim. E a mulher sai, coitada, assustada, e as pessoas em volta olhando e ninguém fazendo nada. E a pessoa que postou esse vídeo, ele solta a seguinte provocação: tá vendo? Vocês não vão fazer nada? Vocês não vão fazer nada? Se vocês deixarem, olha o que vai acontecer no país de vocês. Vai ser isso daqui para frente. Então a gente vê a diferença cultural como sendo um motivo para as pessoas se odiarem. Se a gente tem se a gente enxerga uma pessoa com uma diferença cultural diferente da nossa, com o ódio que é pregado nas mídias, como é que eu vou amar uma pessoa que é de uma outra cultura? Fica difícil, não fica? Então, se a gente não tiver em mente de que existem pessoas de culturas diferentes, pessoas que pensam diferente de mim, e eu não aceitar isto, eu vou ter dificuldade, nós vamos ter dificuldades em amar ao próximo. Talvez aqui no Brasil a gente tenha um pouco, seja uma situação um pouco mais amena, né? O Brasil é um país que ainda assim é um dos melhores países para receber estrangeiros. E eu sou uma testemunha viva disso, né? Eu sou estrangeiro, mas eu me sinto super acolhido aqui no Brasil. Então, talvez no Brasil, a gente falar sobre diferença cultural, talvez não seja tão, não seja um apelo tão grande. Mas e o que dizer quanto à polarização política? Quando chega nas épocas, nos anos eleitorais, o que, que a gente mais vê nas mídias? É bolsonarista xingando petista, é petista xingando bolsonarista, fora o pessoal aí que está correndo por um terceiro ou quarto canal aí de votos. E a gente vê as pessoas se odiando nas épocas eleitorais. É um ódio assim, que você fala, cara, mas como é que pode as pessoas se odiarem tanto assim? E isso acontece. E isso acontece, às vezes, dentro da família. Às vezes as famílias se racham durante essas fases, onde elas se xingam, não aceitam o que o outro pensa, entendeu? Chama o outro de burro, de ignorante. E a gente vê uma intolerância em relação a diferenças de opinião que, quando você vê essa intolerância sendo expressada ali, você fala assim, como é que essa pessoa vai amar a outra? Eu xingo você de burro porque você não quer votar no meu candidato, e como é que eu vou te amar na sequência, depois de te chamar de burro? Então, isso é um problema, né? Preconceitos e julgamentos. A gente tem problema também de julgamentos pessoais. A gente olha para uma pessoa, às vezes olha pela primeira vez uma pessoa e você faz uma ideia de como é a pessoa, já dá um diagnóstico, ó, essa pessoa é assim, 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 assado, não gostei dela, não fui com a cara dela. E para reverter isso? Às vezes não reverte. Sem Deus no coração, uma pessoa que tem uma atitude dessa, ela fica com aquela opinião para o resto da vida. Às vezes eu já vi situações, na época que eu trabalhava assim, em consultorias, e entrou uma moça para trabalhar, uma moça jovem que usava um vestido, assim, uma roupa um pouco mais sensualizada, tudo. E aí o que você escutava das outras mulheres ali do escritório falando, né? Aí, ó, olha lá, a destruidora de lares. Achando que ela, só porque estava usando ali um vestido um pouco mais sensual, estava a fim de arrumar confusão com os homens ali, e homens que talvez fossem casados, tudo, e estavam lá, pronto, vai fazer os homens aqui traírem, e é uma destruidora de lares. Dando esse diagnóstico sem sequer conversar com a pessoa, sem saber como é que a pessoa é, sem dar a chance de conhecer a pessoa. Jesus nos ensina a amar pessoas que são diferentes da gente. Através de como? Como é que Jesus nos ensinou isso? O melhor exemplo é a parábola do bom samaritano, né, onde mostra um judeu ali que foi assaltado e foi espancado, e aí estava ali quase morrendo na beira da estrada, passam dois conterrâneos, pessoas iguais a ele, e que não prestaram socorro. E no final passa ali um samaritano, que era um povo que era inimigo do judeu, e esse samaritano vai lá e ajuda a pessoa. E aí Deus pergunta, quem foi a pessoa que de fato amou esse cara? Foi o cara do outro lado, o cara inimigo, o cara que tinha ideias diferentes, culturas diferentes, tudo diferente. Então a gente precisa, e mostra que, como esse samaritano venceu a barreira ali do ódio por causa de serem povos inimigos e ajudou uma pessoa que estava necessitando de ajuda. Então fica um convite para que eu e você reflitamos, né? E isso é uma coisa assim que eu diria que todos nós, em maior ou menor escala, a gente tem algum tipo de preconceito. É um mal que nós temos, a gente precisa realmente pensar e ver se nós não estamos sendo preconceituosos em relação a outras pessoas. Seja por um grupo de pessoas, ou às vezes por uma pessoa individual que você olhou, bateu o olho, não gostou, e de repente você já criou um preconceito de como a pessoa é. A gente precisa lembrar que o inimigo, Satanás, ele busca dividir as pessoas. O que ele mais quer, por exemplo, dentro do meio cristão, é criar divisões entre nós. E aí você pode contrastar isso com o que Paulo escreve em Gálatas 3:28, onde ele fala: não há judeu nem grego, não há escravo e nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Olha o contraste do que a palavra de Deus tem para falar em relação a como a gente tem que olhar para o outro no sentido de ignorar as diferenças. Não tem diferença de judeu, de grego, de homem e mulher, de escravo, de pessoas livres, que eram os termos importantes ali na época. Se a gente fosse modernizar isso, não importa o partido político, não importa a cor da pele, não importa nada disso. Somos todos um em Cristo Jesus. E só para finalizar esse tópico dos preconceitos, eu também queria atentá-lo a vocês sobre julgamentos que a gente faz na era moderna. Coisas que não tinha no passado e hoje nós temos. Então eu vou contar um ocorrido que aconteceu comigo na empresa. A gente trabalhava ali num esquema remoto e começamos a adotar o modelo híbrido, né? Você passa alguns dias você trabalha em casa, outros dias você vai na empresa trabalhar. E aí a gente vai na empresa, a gente conhece muita gente que a gente só conhecia pelo chat, né, pelo Teams, lá, que é o software que a gente usa para se comunicar. Então é sempre uma alegria. Poxa, você que é o fulano de tal, porque você que é a pessoa. Então a gente conhece as pessoas com quem a gente só conhecia pelo digital. E aí eu conversei com uma pessoa, a pessoa me pediu ajuda, eu fui lá, expliquei as coisas que ela precisava, e ela falou assim: Roger, Eu tinha uma ideia errada a seu respeito. Eu achei que você era uma pessoa difícil, uma pessoa talvez um pouco prepotente. E eu falei assim: meu Deus do céu, me perdoa se eu te causei essa impressão, mas assim, por que que eu fiz isso? Assim, eu não vou me... eu não quero me vangloriar, mas uma das poucas coisas que eu sou muito conhecido na empresa é por dar atenção aos colegas de trabalho. Às vezes eu paro o que eu estou fazendo para dar atenção total às necessidades que algum colega tem, eu dou total atenção e depois eu tenho que me virar para fazer aquilo que de repente eu atrasei. E eu falei assim: mas o que foi que eu fiz que te deu essa impressão? Ele falou assim: teve uma vez que a gente estava conversando ali no chat, aí eu te fiz uma pergunta e você não respondeu. Aí eu fui correndo, fui lá, entrei no Teams, entrei na conversa que eu tive com ele, vi a conversa que eu havia tido com ele semanas antes, onde eu estava respondendo todas as perguntas, e aí eu vi que tinha uma pergunta que ele fez ali no final que eu não respondi. Passou batido, eu deixei de responder. E aí o que ele fez? Ele me julgou achando que eu era prepotente, que eu já tinha dado um basta. Pronto, agora respondi o que eu tinha para responder, o resto você se vira. Então, olha o perigo que o mundo digital, né, o mundo moderno oferece, da gente, às vezes, fazer um mau julgamento. Aí, claro, esse mau julgamento foi desfeito, ele percebeu realmente que eu não era nada disso. Tem um bom relacionamento com ele, a gente joga ping-pong toda vez na hora do almoço, agora não, porque com esse pé vou ficar alguns meses de molho sem poder jogar ping-pong, mas, graças a Deus, esse mal entendido foi desfeito. Mas poderia não ter sido desfeito se eu não tivesse tido essa conversa com ele. Um outro problema do mundo digital é o WhatsApp. Quantas vezes a gente não manda uma mensagem, a gente vê a pessoa, a gente vê o símbolo do WhatsApp lá dando dois tiquinhos, então você já sabe que chegou a mensagem no celular da outra pessoa. Depois a gente vê esses dois tiquinhos ficarem azul, aí você fala assim: pronto, a pessoa já leu. E aí o que, que você faz? Você fica na expectativa para contar quanto tempo a pessoa vai levar para responder. Ignorando o fato que, de repente, a pessoa está lá, ela não está em condições de responder. E a gente fica na cobrança, você tem que responder. Ou como já aconteceu comigo, eu estava dirigindo, pipocou a mensagem do WhatsApp, eu tive que mandar desfazer ali para eu poder olhar para o Waze, porque eu estava preocupado com o rumo, né, da direção para chegar onde eu queria chegar. E ficou registrado que eu li a mensagem. E aí eu esqueci, eu acabei não, nem lendo mais. E depois a pessoa veio me cobrar, poxa, você leu, não me respondeu. Aí eu lembrei do que aconteceu e foi mais um mal entendido causado pelo WhatsApp. Né? A pessoa acha que dois tiquinhos azuis é porque você leu e está totalmente pleno a responder ali na hora. E não é essa a realidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os julgamentos que a gente faz com as pessoas ao nosso redor. O quarto item que eu queria abordar com vocês é a falta de perdão e ressentimento. Uma coisa é fato. Todos nós, na nossa vida, a gente vai ser ofendido ou magoado ou prejudicado por outras pessoas. E quando isso acontece, a gente só tem duas opções. Ou a gente perdoa essa pessoa ou esse grupo de pessoas, ou a gente não perdoa. E adivinha qual que é a opção mais fácil que o nosso coração pecador toma? Qual é a solução mais fácil? É não perdoar. Às vezes a gente até fala que não, está tudo bem, está tudo resolvido, não estou guardando mágoa, perdoei a pessoa. Só que no íntimo, de repente a situação não está resolvida. Né? E o resultado é que a gente fica magoado, a gente fica ressentido com aquela pessoa. E nessas circunstâncias, eu diria para você que é impossível você amar uma pessoa com qual você está magoada. Aí você vai falar assim, Roger, isso não é verdade. Por exemplo, meu filho me magoou, mas eu continuo amando ele. Legal. Só que eu diria para vocês que o amor que você sente pelo teu filho, mesmo ele te magoando, é o amor storge, que a gente viu alguns passos atrás. É o amor que você tem com uma pessoa da sua família. Troca esse teu filho, ou esse teu pai que te magoou, ou esse teu tio, pega essa pessoa, troca e coloca ali um vizinho, ou coloca um colega de trabalho. Você estaria amando essa pessoa do mesmo jeito que você ainda ama o teu filho, o teu pai, o teu tio? Provavelmente não. Então, o que às vezes a gente vê, o amor sobrevivendo em meio às mágoas, tudo, às vezes é o amor storge. Não é o amor ágape. E o nosso foco do que Jesus está nos ensinando não é focado no amor storge, onde a gente ama os nossos parentes ou a pessoa com que a gente cresceu. É focando no amor ágape, que é amor incondicional, onde você ama a pessoa independente de quem ela seja, independente do que ela tenha lhe feito, e você precisa continuá-la, amá-la, né? Continuar é se você estivesse amando, mas você deixou de amar, porque essa pessoa te magoou. E Jesus, ele ensina a importância do perdão em Mateus 6, 14 e 15, onde ele fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Queridos, Deus leva muito a sério o fato da gente não perdoar ao próximo. Deus leva isso muito a sério. Quando a gente teima em não perdoar, a gente coloca em risco o nosso relacionamento com o próprio Deus e a nossa comunhão com Ele. E a gente tem ótimos exemplos na Bíblia sobre o perdão nessas circunstâncias, né, sendo vivido. Além de Jesus, que é o nosso maior exemplo de uma pessoa que perdoa, a gente tem a história de José ali no Egito, que foi vendido pelos irmãos. Tinha todos os motivos do mundo para estar bravo com esses irmãos. E ali numa situação onde inverteram-se as coisas, ele estava no comando de todas as coisas e os irmãos estavam à mercê deles, ele não só não aplicou a vingança, como resolveu perdoar de forma genuína esses irmãos. Então a gente precisa realmente rever as situações, as pessoas com quais nós não perdoamos e colocar em prática aquilo que Deus nos ensina. O nosso quinto item, estamos chegando no final, a falta de empatia, compaixão e misericórdia. Empatia é uma palavra em grego que significa sentimento. É quando você entende o sentimento de outras pessoas. Isso é legal, quando você entende o sentimento de outras pessoas. Compaixão é uma palavra mais forte que empatia. É uma palavra em latim que ela quer dizer com sofrimento. Sofrer junto. Você não só entende o que a pessoa está sentindo, mas você sofre junto com a pessoa pelo problema que a pessoa está passando. E a gente tem essa terceira palavra, que eu gosto muito dessa palavra, misericórdia, que é uma palavra em latim também, que quer dizer o coração voltado para a miséria. Ou uma outra tradução literal aí seria sentir a miséria do outro em seu próprio coração. Eu sinto a miséria que você está passando aqui dentro de mim. Isso é ter misericórdia. E a gente vê o Senhor Jesus tendo então aí compaixão, misericórdia, em Mateus 9,36, onde ele fala, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus ali vendo a multidão de pessoas que estavam aflitas pelos mais diversos problemas. Pessoas que estavam ali com problemas de saúde, problemas financeiros, pessoas que estavam sofrendo ali por causa da opressão do governo romano. Enfim, os mais diversos tipos de problemas, as pessoas estavam aflitas. Porque quando a gente tem problemas na nossa vida, a gente costuma estar aflito. E Jesus via isso nas multidões. Ah, por que Jesus não resolveu? Jesus resolveu o problema de muita gente, mas não de todas. Porque o ministério de Jesus aqui na Terra não era resolver todas as mazelas, todas as coisas, os sofrimentos daquela geração. Se ele tivesse focado nisso, ele não estaria focado, na verdade, em preparar as boas novas e em morrer ali na cruz para que todas as demais gerações pudessem ser salvas. Né? Todo aquele que confessasse que Cristo é o Senhor teria então a salvação eterna. Então o foco de Jesus era outro. Ele salvou, ele aliviou as dores de muitos, e isso serviu ali como um testemunho de que ele era filho de Deus, mas o objetivo dele não era esse. E mesmo assim, Jesus, ele se compadeceu de toda aquela multidão. Então, esse é um desafio para a gente. Amar ao próximo significa que a gente precisa se colocar no lugar do outro. Entender as dores e necessidades dessa pessoa. E se a gente não faz isso, a gente realmente não vai exercer o amor ao próximo da forma como Jesus nos ensina. Aí você pode falar assim, mas tudo bem, é legal o que Jesus fez, né? Mas Jesus é Jesus, né? Jesus é fora de série, né? Eu não levo jeito para isso. Não levo jeito para isso, não consigo tomar as dores. Eu posso passar... Posso assim, eu sou uma pessoa fria por natureza, não consigo sentir empatia. Vou deixar outra pessoa fazer, uma pessoa mais capacitada, mas eu mesmo, se possível, vou abrir mão. Posso abrir mão de ter misericórdia e compaixão com as pessoas? O que, que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Isso é uma coisa opcional? Se a gente ver o que Jesus fala em Mateus 9,3, citando palavras do profeta Oséias, ele fala, quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Não adianta querer oferecer sacrifícios a Deus. Isso era uma prática comum ali no Antigo Testamento. Não adianta oferecer sacrifícios se você não tiver um coração misericordioso. Esse sacrifício não vai chegar para Deus como um aroma suave. Porque Deus está sondando o teu coração e está vendo que está faltando misericórdia. E é isso que Deus quer na minha e na sua vida, que a gente tenha misericórdia para com os outros. Em Lucas 6,33, ele deixa isso ainda muito claro. Ele fala, sejam misericordiosos, assim como o seu Pai é misericordioso. Então a gente vê que Deus é misericordioso. E Jesus nos ensina a sermos misericordiosos como Deus é. Então não, queridos, não é opcional, não é facultativo. Se você tem levado uma vida ali onde você não se importa com as pessoas, preocupe-se, porque você está desobedecendo o mandamento de Deus. É uma ordenança que o próprio Jesus fez. E o nosso sexto e último item, que eu diria que no mundo cristão, até entre irmãos, eu diria que é o maior desafio, que é o medo de se envolver, né? É o medo de você ter que dedicar tempo, dedicar recursos, dedicar paciência em favor do próximo. O amor verdadeiramente, o amor verdadeiro, né? Ele frequentemente ele demanda tempo, energia, às vezes recursos materiais, muitas vezes paciência. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, pensando no amor storge, tá bom? Vocês concordam que os pais, e eu estou vendo aqui pais de bebês fresquinhos, os pais têm um cuidado para com o filho que não é só um cuidado que dura ali os primeiros meses de vida. Dura pelos anos, anos e anos e anos que essa criança vai ter. Se bobear, é um amor, uma preocupação, um envolvimento que vai levar a vida inteira. Quantos pais não vê filhos já adultos saindo para ir trabalhar ou para estudar? E os pais se preocupam, olha, chega cedo, avisa onde você está, né? Porque a gente tem um amor, tem um envolvimento com os nossos filhos. Quantos de nós já não tivemos que cuidar de pessoas da família que estavam enfermas ou idosas, passando alguma necessidade? A gente cuida dos nossos entes queridos, mas não é fácil. A gente tem que abrir mão do nosso tempo para cuidar desse ente querido. É um sacrifício? É um sacrifício. A gente faz? A gente faz. E muitas vezes a gente faz porque é o amor storge, porque é o nosso parente. E quando não é o parente? A gente está disposto a se sacrificar por uma pessoa que talvez eu nem conheça direito? Ou uma pessoa que insiste em me insultar, porque os inimigos também são pessoas próximas. Os inimigos estão dentro do amar ao próximo. O próximo não é só aquele brother seu chegado. O próximo não é no sentido de uma pessoa chegada. Não, é a pessoa que está próxima a você, com qual você tem contato de poder ajudar. E nos tempos atuais esse contato ele se expandiu, porque agora a gente tem contato com pessoas que estão em outros países, através da internet, a gente tem notícias, né, de pessoas, famílias passando por necessidades, e a gente aumentou o nosso leque de conhecimento sobre pessoas que passam por necessidades. Então a pergunta fica, quando a gente não está falando de uma pessoa da família, a gente está disposto a ter esse mesmo zelo, mesmo cuidado sacrificial com as outras pessoas? E para muitas pessoas cristãs, infelizmente a resposta é não estou muito afim. Né? A nossa tendência do nosso coração pecaminoso é começar a fazer cálculo. Poxa, se eu tiver que ajudar essa pessoa, quanto tempo eu vou levar para ajudar? Se for uma ajuda pontual e rapidinho, beleza, eu ajudo. Mas se for uma ajuda que vai levar dias, semanas, meses, aí, fazendo as contas aqui, acho que não é muito benefício para mim. Eu vou ter que ter algum custo financeiro, algum gasto financeiro para ajudar essa pessoa? Seja de forma direta, né, de repente ajudando ela a comprar alguma coisa que ela está passando necessidade, ou de repente algum custo indireto, eu vou ter que me transportar até esse local, vou ter que gastar dinheiro, não estava no meu orçamento. Como é que fica? Hoje na Igreja na Saúde a gente teve uma EBD, né, uma Escola Bíblica Dominical, muito legal. A gente teve irmãos ali que tiveram a oportunidade de falar sobre o que eles estavam vivenciando em relação ao evangelismo. E uma das irmãs, ela mencionou o trabalho que ela tem feito na Fundação Casa. Então, o evangelismo é uma forma de você se dedicar ao próximo. Porque para essa pessoa, por exemplo, estar indo na Fundação Casa para falar com aquelas pessoas, aqueles jovens que precisam tanto da palavra de Deus, ela tem que dedicar o seu tempo para estar lá. Ela não consegue fazer isso remotamente, ela tem que ir lá presencial. Além do tempo que ela investe estando ali no local, a gente tem que considerar o tempo onde ela preparou lá o estudo que vai dar para aqueles jovens. A gente tem que considerar o tempo de oração, né? Colocar os joelhos no chão e orar por aqueles jovens. Tanto antes da visita, como depois da visita. Então, é um investimento de tempo muito grande que você faz quando você se preocupa em levar a palavra de Deus às pessoas. E veja que o próximo aí nem é uma pessoa do nosso círculo de amizade. É você disposto a ir em locais onde você não frequenta, para conhecer pessoas que você não tinha contato nenhum, entender as necessidades e falar assim: eu preciso te falar sobre Jesus. Eu preciso te anunciar uma boa nova. Um outro exemplo que nós temos é o discipulado. Quantos de vocês tiveram a oportunidade de discipular alguém? A gente precisa separar um tempo para preparar o estudo, para ensinar essa pessoa, né? Isso leva tempo, leva dedicação. A gente tem que fazer isso de forma regular. Se você fizer um discipulado, ó, vamos ter um encontro essa semana, aí o encontro é só daqui a 6 meses, depois, 2 meses depois. Se a coisa não for regular, a pessoa perde o ritmo todo e não vai ter esse tempo de compenetrar e aprender da palavra de Deus. A gente tem área de aconselhamento. Pessoas, nós aconselhando pessoas que passam por dificuldades. E às vezes, durante o aconselhamento, a gente tem que ter paciência com a pessoa, porque a pessoa está vivenciando um problema, você mostra na palavra de Deus como que a pessoa vai resolver o problema, mas a pessoa, de repente, ela não escuta, não está disposta, não entendeu realmente como a palavra de Deus é eficaz na resolução dos seus problemas, insiste em tomar ali ações que você está falando assim: meu, não vai por esse caminho, e você tem que ter paciência. É fácil? Não é fácil. A gente tem medo de perguntar para o próximo, perguntar para a pessoa que está do seu lado: como é que você está? A gente faz essa pergunta: como é que você está? E a gente fica torcendo para a pessoa falar assim: eu estou bem, graças a Deus. Porque, tá bom, que bom, está tudo bem, graças a Deus. O maior medo é a pessoa começar a falar assim: olha, não estou bem. Porque aí você vai ter que perguntar por quê. Aí a pessoa vai ter que falar e aí você vai ter que se importar. Às vezes a gente fala assim: ah, vou orar por você. E de repente nem ora. Essa é a saída rápida, mas Deus está vendo. Você falando, prometendo uma coisa: eu vou orar por você e nem ora. E qual é o caminho? É: meu, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? E você vai ter que se importar com essa pessoa. E de repente, quando você está se vendo, você está se envolvendo, né, junto com as dores dessa pessoa, vivenciando. E pronto, já vou ter que dedicar meu tempo, os meus recursos para essa pessoa. Queridos, Jesus Cristo, ele abriu mão da sua glória. Abriu mão da sua glória. Ele despendeu tempo no ministério aqui na terra. Ele deu a vida por nós. A gente não era merecedor, mas ele fez isso por nós. E Cristo é o maior exemplo de amor ágape que nós podemos ter. Para concluir, o amor ao próximo é um mandamento central do cristianismo. Mas ele é um amor que a gente sabe que vai ter desafios. Vai exigir esforço da gente, nossa parte, superação dessas barreiras. Eu até vou pedir para colocar aí na lista completa. Ah, você não preparou? Tá bom. Mas depois vocês revejam a mensagem. Olha lá os 6 itens. Tá? E verifica assim, onde é que eu estou falhando. Uma aplicação prática. Olha esses 6 itens e fala assim, onde que está pegando para mim? Ah, esse ponto, eu tenho sido falho. Trabalhe nesses pontos. Né? Peça para Deus te ajudar a melhorar nesses pontos onde você tem sido falho. Além desse momento de reflexão, seja objetivo, faça uma ação concreta. Olha em volta, procure por oportunidades que você tem de servir ao próximo. Pense nos seus familiares, nos seus amigos, colegas de escola, de trabalho, irmãos da igreja. O que que você sabe sobre essas pessoas? O que que você realmente sabe sobre todas essas pessoas com quem você tem convívio? Você conhece os problemas? Se você não sabe nada sobre elas, isso é um problema, porque você não sabe se a pessoa está passando por dificuldade. Como é que você vai ajudar uma pessoa se você nem sabe se a pessoa está com problema? Então, busque conhecer, pergunte como é que você está, é uma coisa que eu possa fazer por você. Você vai se surpreender em ver o quanto as pessoas têm problemas e precisam de uma pessoa que as ame. E você pode ser a pessoa. Aliás, você deve ser a pessoa que vai fazer esse amor. E por fim, oração. A gente tem que orar para Deus pedindo por força e sabedoria para amar as pessoas como Deus nos ama. É difícil? É difícil. Se fosse fácil, essa pregação de hoje seria sobre qualquer outro assunto. Mas por ser difícil, a gente precisa realmente nos encorajar uns aos outros a termos essa procura em realmente amarmos uns aos outros. Vamos fazer disso um estilo de vida? Procurar realmente amar o próximo, nos encorajarmos uns aos outros a amar os próximos e buscarmos em Deus toda a força que Ele nos dá para que a gente consiga realmente fazer real aquilo que a gente prega. A gente prega o amor, mas se a gente não vive o amor, isso fica muito claro para as pessoas que escutam a gente pregar o Evangelho. As pessoas vão ver se de fato você ama ou não ama. Então, para que a gente possa realmente falar de Cristo para as outras pessoas, se a gente não ama as pessoas vão sentir que essa pregação é uma pregação da boca para fora. Tá bom? Vamos ter um momento de oração? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que nós tivemos de podermos ver o quanto o Senhor se importa em nós amarmos uns aos outros, aos próximos. E nós confessamos, Senhor, nossas dificuldades, desafios que temos por causa da nossa natureza pecaminosa, Senhor. Nós te suplicamos que o Senhor nos ajude a realmente identificar essas áreas das nossas vidas onde nós somos falhos, nos ajuda também a encorajarmos uns aos outros e que o Teu Espírito Santo realmente nos incomode e que a gente possa ter realmente a alegria genuína de amar ao próximo, assim como o Senhor nos amou ali na cruz do Calvário, quando o Senhor morreu por nós e nós não éramos em nada merecedores, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a viver realmente a vida em Cristo, como o Senhor nos ensina, Senhor. Ajuda a nós, a nossa igreja, todos os irmãos em Cristo, todas as igrejas do mundo, Senhor, que também passam por esse desafio. Senhor, é o que te peço e te suplico, Senhor, em nome de Jesus. Amém.